A coleção Fonte Viva é composta por 5 livros de autoria do Espírito Emmanuel. Agora, pela web Rádio Verdade e Luz, estudando o livro Fonte Viva.
Sou André Reis e farei nesse programa um singelo comentário das lições trazidas na obra Fonte Viva, obra esta ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Agradecido a Deus por esta oportunidade e rogando a Ele o amparo para o trabalho que vamos desenvolver, agradecemos também a sua audiência. Farei agora a leitura da lição número 138 do livro Fonte Viva, intitulada O Justo Remédio. O benfeitor espiritual Emmanuel vai discorrer sobre uma frase escrita por Paulo na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9, que diz assim: Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui é um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali é um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá é um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, é um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço, insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção desses velhos enigmas das relações humanas está indicado, há séculos, nos ensinamentos da Boa Nova. A caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Farei agora um singelo comentário sobre a lição número 138 do livro Fonte Viva, intitulada O Justo Remédio. Já pedindo desculpa ao caro amigo ouvinte pela leitura que vou fazer vou utilizar o livro Contos desta e doutra vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Irmão X, Humberto de Campos, a página de capítulo de número 31, A Campanha da Paz, que eu acho que vai nos dar uma bela história para entendermos esse justo remédio. Então, nos conta o Irmão X, Humberto de Campos. Estabelecidos em Jerusalém, depois do Pentecostes, os discípulos de Jesus, sinceramente empenhados à obra do Evangelho, iniciaram as campanhas imprescindíveis às realizações que o Mestre lhes confiara. Primeiro, o levantamento de moradia que os albergasse. Entremearam possibilidades, granjearam o apoio de simpatizantes da causa, sacrificaram pequenos luxos e o teto apareceu, simples e acolhedor, onde os necessitados passaram a receber esclarecimento e consolação em nome do Cristo. Montada a máquina de trabalho, viram-se defrontados por novo problema. As instalações demandavam expressivos recursos. Convocações à solidariedade se fizeram ativas. Velhos cofres foram abertos. Canastras rojaram-se de borco, entornando as derradeiras moedas. E o lar da fraternidade povoou-se de leitos e rouparia, candeias e vasos, tinas enormes e variados apetrechos domésticos. Os filhos do infortuno chegaram em bando. Obsidiados eram trazidos de longe, velhinhos que os descendentes irresponsáveis atiravam à rua engrossavam a estatística dos hóspedes. Viúvas acompanhadas por filhinhos chorosos e magricelas aumentavam na instituição, dia a dia, e enfermos sem ninguém arrastavam-se na direção da pousada de amor, quando não eram encaminhados até aí em padiolas, com as marcas da morte a lhes arrochearem o corpo enlanguecido. Complicaram-se as exigências da manutenção e efetuaram-se coletas entre os amigos. Corações generosos compareceram. Remédios não escassearam e as mesas foram supridas com fartura. Obrigações dilatadas reclamaram concurso humano. Os continuadores de Jesus apelaram das tribunas, solicitando braços compassivos que lavassem os doentes e distribuíssem os pratos. Cooperadores engajaram-se gratuitamente e formaram-se os diáconos prestimosos. Criancinhas começaram a despontar na estância humilde e outra espécie de assistência se impôs, rápida. Era necessário amontoar o material delicado em que os recém-nascidos, à maneira de pássaros frágeis, pudessem encontrar o aconchego do ninho. Senhoras abnegadas esposaram compromissos. A legião protetora do berço alcançou prodígios de ternura. E novas campanhas raiavam imperiosas. Campanhas para o trato da terra, a fim de que as despesas diminuíssem. Campanhas para substituir as peças inutilizadas pelos obsessos, quando em crises de fúria. Campanhas para o auxílio imediato às famílias desprotegidas de companheiros que desencarnaram. Campanhas para mais leite em favor dos pequeninos. Entretanto, se os apóstolos do Mestre encontravam relativa facilidade para assegurar a mantença da casa, reconheciam-se atribulados pela desunião que os ameaçava terrível. Fugiam da verdade. Levi criticava o rigor de Tiago, filho de Alfeu. Tiago não desculpava a tolerância de Levi. Bartolomeu interpretava a benevolência de André como sendo dissipação. André considerava Bartolomeu viciado em sovinice. Se João, muito jovem, fosse visto em prece, na companhia de irmãs caídas em desvalimento diante dos preconceitos, era indicado por instrumento de escândalo. Se Filipe dormia nos arrebaldes, velando agonizantes desfavorecidos de arrimo familiar, regressava sob a zombaria dos próprios irmãos que não lhe penetravam a essência das atitudes. Com o tempo, graçaram conflitos, despeitos, queixumes, perturbações. Cooperadores insatisfeitos com as próprias tarefas invadiam atribuições alheias, provocando atritos de consequências amargas, junto dos quais se sobrepunham os especialistas do sarcasmo, transfigurando os querelantes em trampolins de acesso à dominação deles mesmos. Partidos e corrilhos aqui e ali, cochichos e arrufos nos refeitórios, nas cozinhas erredos e bate-bocas, discussões azedavam o ambiente dos átrios, fel na intimidade e desprezo por fora, no público que seguia de perto as altercações e as desavenças. Esmerava-se Pedro no sustento da ordem, mas em vão. Aconselhava serenidade e prudência, sem qualquer resultado encorajador. Por fim, cansado das brigas que lhes desgastavam a obra e a alma, propôs reunirem-se em oração a benefício da paz, e o grupo passou a congregar-se uma vez por semana com semelhante finalidade. Apesar disso, porém, as contendas prosseguiam acesas, ironias, ataques, remoques, injúrias. Transcorridos 6 meses sobre a prece em conjunto, uma noite de angústia apareceu, em que Simão implorou, mais intensamente comovido, a inspiração do Senhor. Os irmãos, sensibilizados, viram-no engastado de pranto. O companheiro fiel, rude por vezes, mas profundamente afetuoso, mendigou o auxílio da divina misericórdia, reconhecia a edificação do Evangelho, comprometida pelas rixas constantes, esmolava assistência, exorava proteção. Quando o ex-pescador parou de falar, enxugando o rosto molhado de lágrimas, alguém surgiu ali, diante deles, como se a parede à frente se abrisse por dispositivos ocultos para dar passagem a um homem. À luz mortiça que bruxuleava no velador, Jesus, como no passado, estava ali, rente a eles. Era ele, sim, o Mestre. Mostrando o olhar lúcido e penetrante, os cabelos desnastrados à Nazarena e melancolia indefinível na face calma, ergueu as mãos num gesto de bênção. Pedro gemeu, indiferente aos amigos que o assombro empolgava. Senhor, compadece-te de nós, os aprendizes atormentados. Que fazer, Mestre, para garantir a segurança de tua obra? Perdoa-me se tenho o coração fatigado e desditoso. Simão, respondeu Jesus sem se alterar, não me esqueci de rogar para que nos amássemos uns aos outros. Senhor, tornou Cefas, temos realizado todo o bem que nos é possível segundo o amor que nos ensinaste. Nossas campanhas não descansam. Temos amparado em teu nome os aleijados e os infelizes, as viúvas e os órfãos. Sim, Pedro, todas essas campanhas são aquelas que não podem esmorecer, para que o bem se espalhe por fruto do céu na terra. No entanto, urge saibamos atender à campanha da paz em si mesma. Senhor, esclarece-nos por piedade. Que campanha será essa? Jesus, divinamente materializado, espraiou o olhar percusciente na diminuta assembleia e ponderou, triste. O equilíbrio nasce da união fraternal, e a união fraternal não aparece fora do respeito que devemos uns aos outros. Ninguém colhe aquilo que não semeia. Conseguiremos a seara do serviço conjugando os braços na ação que nos compete. Conquistaremos a diligência aplicando os olhos no dever a cumprir. Obteremos a vigilância empregando criteriosamente os ouvidos. Entretanto, para que a harmonia permaneça entre nós, é forçoso pensar e falar acerca do próximo como desejamos que o próximo pense e fale sobre nós mesmos. E ante o silêncio que pesava, profundo, o mestre rematou. Irmãos, por amor aos fracos e aos aflitos, aos deserdados e aos tristes da terra, que esperam por nós a luz do reino de Deus, façamos a campanha da paz, começando pela caridade da língua. Vamos a uma breve pausa.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Estamos vivendo uma transformação digital acelerada. As pessoas estão cada vez mais conectadas e consumindo conteúdos em diversos tipos de mídias digitais. O que inclui as web rádios. Mostre sua marca, serviços ou produtos para pessoas conectadas. Anuncie com a gente. Anuncie em Web Rádio.
Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço: Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos da nossa pausa. E em todo empreendimento, precisamos contar com as pessoas. E as pessoas são de diversas origens, né? Origens diversas, econômicas, culturais, morais, né? Cada um vem de um berço, vamos dizer assim. Além da herança das outras encarnações, né? Dos atavismos que trazemos ainda. E trazemos também, né, uma diversidade de inquietações e anseios individuais e coletivos. Bem, nós sabemos, por exemplo, que a semente ela não brotará sem esconder-se no interior da terra, se não se esforçar individualmente para aprender a sair da casca que a enclausura. Após abrir a casca, deverá ter forças para buscar a luz do sol no auxílio ao seu desenvolvimento. Aí precisará contar com o auxílio da natureza, com as chuvas, ou do homem na irrigação, né, no auxílio à manutenção e desenvolvimento desta semente. Enfim, ainda não compreendemos que precisamos uns dos outros, que só estaremos na rota segura da nossa evolução quando fizermos o bem sem olhar a quem, né? Como no relato do irmão X, os próprios discípulos tiveram desentendimentos. Sim, os discípulos de Jesus, que conviveram com Jesus, que ouviram as prédicas e os exemplos ao vivo, né? E todos os discípulos estavam buscando o mesmo caminho, realização do bem ao próximo, mas com entendimentos divergentes sobre as formas de compreender a tarefa e como agir. Assim também acontece conosco. Muitas vezes a nossa ansiedade nos faz perder o empreendimento. Queremos demasiadamente do nosso jeito, como entendemos, como mentalizamos, como sonhamos, sempre sendo a nossa forma, a nossa maneira, a melhor. Aí está a presença do eu, né? Claro que todo empreendimento tem que ter alguém à frente, tem que ter alguém no comando, né? Devido à manutenção da ordem, do desenvolvimento, distribuição das tarefas, etc. e tal, tem sempre que ter alguém coordenando. Só que temos ali envolvidos diversas personalidades. São, por exemplo, os voluntários, muitas vezes abrindo mão de seu dia de descanso da semana. Poderiam estar com a sua família material, seus familiares materialmente falando, né, amigos outros, enfim. Essas pessoas deixam o seu lar para auxiliar, para fazer parte de um grupo, para realizar uma atividade em prol de outras pessoas. Precisamos ter parcimônia, precisamos ouvir todos, precisamos compartilhar as experiências, precisamos de acolhimento e não de chefes autoritários do trabalho voluntário. Precisamos respeitar as diversas diferenças entre nós todos, os trabalhadores da última hora. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, temos assim: dou-vos um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, e assim como vos amei, amai-vos também mutuamente. No Evangelho, continuando no Evangelho de João, no versículo 35, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Bem, é uma grande dificuldade aqui, né? Quando Jesus fala para nós nos amarmos, né? Falando aos seus discípulos, estou retomando para nós, né? Amarmos uns aos outros assim como vos amei, né? É o exemplo que ele está dando, que mesmo dentro da nossa pequenez moral, dentro da nossa ingratidão, dentro das nossas imperfeições diversas, ele nos ama, né? E nós raramente nos lembramos de Jesus, a não ser nas horas de aflições, nas horas de dor, né? Aí voltamos o pensamento a Deus e ao alto, lembrando que existe um Pai, né, amoroso, justo e bom, né, a nos permitir o desenvolvimento do nosso progresso, da nossa evolução moral, intelectual, espiritual. Então, Jesus fala que, né, a questão é nos amarmos. E no versículo 36 ao 38 deste mesmo Evangelho de João, no capítulo 13, está descrita a negação de Pedro. E para falar dela, vamos lembrar um pouco aqui do livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, psicografia de Humberto de Campos, capítulo 26, a negação de Pedro, né? Então, diz Humberto de Campos, o ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão. Bem, na época de Jesus, lavar os pés era um ato comum quando você recebia a pessoa em sua casa. Por quê? porque as pessoas geralmente usavam sandálias abertas, andavam na poeira, né? Não havia estradas calçadas, andavam na terra. Então, chegavam nas casas com os pés sujos, né? E cansados, doloridos de tanto caminhar. Então, o dono da casa, geralmente, né, um anfitrião, recebendo o seu convidado, a pessoa que chegava, oferecia, né, a água e um serviçal para lavar os pés. Então, era um serviço que não tinha qualificação alguma, né? Mas para quem recebia, deveria ser uma bênção, né? Você ter os pés ali molhados, você, né, ter essa condição de ser os pés limpos, deveria trazer um refrigério, né? Uma agradável ação ali, né? Com os seus próprios pés. Mas era feito por um serviçal. Então entendo que o Pedro ficou tão irritado por causa disso. Como? O mestre lavando meu pé? De jeito nenhum. Que negócio é esse, né? Então, o serviço que um humilde serviçal, o mais humilde servo da casa realizaria, Jesus está realizando, né? Então ele quis, de alguma forma, reclamar sobre isso, mostrar a sua forma de entender, né, que Jesus não poderia fazer aquilo, né? Ele era o mestre. Então, continua Humberto de Campos. Chegada a sua vez, obtemperou resoluto Pedro, né? Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosseis um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançou à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com meu espírito das alegrias supremas da redenção. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: Aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei por antecipação que todos vós estareis dispersados nesse instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento, o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais ou pelas vestes que envergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Jesus, o governador espiritual do planeta Terra, dando exemplo de como devemos nos comportar perante o mundo. Eu venci o mundo, e não vencer o mundo. Ao lavar os pés dos seus discípulos, dava-lhes a demonstração da humildade, como em Mateus capítulo 20, versículos 25 a 28. Mas Jesus os chamou a si e lhes disse: Sabeis que os príncipes dos gentios dominam sobre eles e que os maiores exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós outros, mas entre vós, todo o que quiser ser o maior, esse seja o que vos sirva. E o que entre vós quiser ser o primeiro, esse seja o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em redenção por muitos. Vamos a uma breve pausa.
Estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã. Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos.
Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade realizando o Evangelho no lar frequentemente. Escolha um dia e horário da semana mais adequados e estude as benesses que Jesus nos legou. Aperte ainda mais os laços de união e amor entre os familiares. Converse olhando nos olhos. Fale do amor de Jesus pela humanidade. Aprenda a distribuir sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no lar.
Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos da nossa pausa. Vamos lá no livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, capítulo 10, Sentimentos Fraternos. O Emmanuel diz assim: forte contrassenso que desorganiza a contribuição humana no divino edifício do cristianismo é o impulso sectário, né? Ou seja, o impulso da intolerância, né? Que atormenta enormes fileiras de seus seguidores, né? Então, essa intolerância que nos domina, essa irritação de tudo e de todos, né? Que se não é do nosso jeito, da nossa forma, a gente perde o equilíbrio, perde a harmonia, né? Então, muitas vezes é isso, é nosso modo de entender e de ver, de enxergar a vida, nos faz muitas vezes perder, né, as oportunidades redentoras. Emmanuel continua assim: mais reflexão, mais ouvidos ao ensinamento de Jesus, e essas batalhas injustificáveis estariam para sempre apagadas, né? Então precisamos refletir mais, né, naquele sentido de que em determinada ação, em determinadas condições, sobre determinados acontecimentos, o que faria Jesus? É a pergunta que nós devemos nos fazer, né? Jesus faria o quê? Qual seria a sua atitude? Qual seria, né, a sua ação perante aquela situação toda, né? Continua Emmanuel: que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? Aí entendemos, né, novamente a fé sem obras, né? Cheia muitas vezes de discursos, de reuniões, de deliberações, mas sem amor, sem fraternidade. E caridade é a prática do amor que possuímos, né? Como Jesus nos falou, para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, o amor faz parte de uma das leis divinas, né? Lei de amor, justiça e caridade. Então, se nós não colocarmos esse sentimento em todas as nossas ações, começa a ficar mais difícil a aceitação e a compreensão dos outros companheiros, né, da participação de outros. Né? Emmanuel continua: muita gente se esquece de que a solidariedade legítima escasseia nos ambientes onde é reduzido o espírito de serviço e onde sobra a preocupação de criticar. Instituições notáveis são conduzidas à perturbação e ao extermínio em vista da ausência do auxílio mútuo no terreno da compreensão, do trabalho e da boa vontade. Falta de assistência? Não. Toda obra honesta e generosa repercute nos planos mais altos, conquistando cooperadores abnegados. É a falta ao respeito, né, de nossas diferenças. Cada um deve entender o seu papel no trabalho a ser desenvolvido. Todos são importantes, né? Uma pequenina mola aparentemente desprezível pode deixar sem funcionamento um maquinário enorme. Então, todos nós somos úteis. Precisamos aceitarmos-nos uns aos outros dentro das nossas competências e dentro das nossas limitações, da nossa imperfeição, dos nossos limites, né? Então, falta, nesse sentido, esse amparo a todos que se achegam no grupo e essa ideia de receber as criaturas, né? Com amor, com carinho, com respeito. No Fonte Viva, o Emmanuel diz assim: a caridade fraternal é a chave de todas as portas para a boa compreensão. Né? É receber o outro com carinho, com respeito, não sendo intransigentes, sendo fraternos. Né? Precisamos saber acolher aquele irmão de humanidade dentro das suas possibilidades e das nossas, né? Dentro das aptidões deles e das nossas, dentro das vontades. Que todos nós, quando vamos executar um trabalho, estamos com vontade de ajudar, de realizar. Então, que saibamos entender, né, onde cada um deve atuar e nos doarmos efetivamente. Emmanuel continua: o discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando a colheita na eternidade. Então, o que ele está nos dizendo é que tudo faz parte de um processo de longo curso. É um processo de desenvolvimento do nosso senso moral, do nosso intelecto, do nosso espírito. É um processo que vai levar milênios, né? E vamos realizando no transcorrer das encarnações sucessivas. Então, nada acontece da noite para o dia. Tudo é um processo que tem que ser levado a termo, irmos desenvolvendo pouco a pouco, mas de forma robusta, de forma sólida, né? Para no futuro, logo ali depois do outro lado desta vida, na outra vida, possamos entender que aquela nossa atuação nos trouxe benefícios imagináveis, né? Muito maiores do que nós possamos entender ser possível. O Emmanuel continua: cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Temos o nosso compromisso assumido, né? Temos o nosso planejamento reencarnatório. Temos todas as condições necessárias para praticarmos as boas obras. E o que nos falta? A prática. Pormos em prática os ensinamentos que Jesus nos deixou com a sua exemplificação e não transformarmos os ensinamentos, deturpando-os com as nossas imperfeições, amoldando-os aos nossos delírios irresponsáveis, frutos do orgulho e do egoísmo. No livro Pão Nosso, o Emmanuel diz assim: quando se verifique a invasão da desarmonia nos institutos do bem, que os agentes humanos acusem a si mesmos pela defecção, ou seja, pelo abandono, pela deserção nos compromissos assumidos ou pela indiferença ao ato de servir. E que ninguém peça ao céu determinadas receitas de fraternidade, porque a fórmula sagrada e imutável permanece conosco no amai-vos uns aos outros. Então nós temos aí a ferramenta, já conhecemos, nós precisamos aprender a usá-la, né? Desenvolvê-la em nosso sentimento. Devemos doar o quanto pudermos de nós mesmos, dar do nosso entendimento, do nosso discernimento, da nossa voz, do nosso tempo, do nosso conhecimento, doarmos a nossa presença, doarmos a nossa companhia, o nosso apoio, a nossa esperança. Enfim, há muito que podemos, né, proporcionar a um trabalho sério e edificante. Que acreditemos, né, que estamos fazendo o melhor que temos em nós. Que não desanimemos pelos percalços que encontraremos na nossa estrada. Que saibamos carregar a nossa cruz e seguirmos sempre em frente. Sigamos confiantes, permaneçamos envolvidos pelo amor divino, sigamos com Jesus. Muito obrigado pela sua audiência. Continue conosco na Web Rádio Verdade e Luz, a nossa Web Rádio Espírita de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. Solicitamos ainda, se nos permitir, a sua ajuda, caro amigo ouvinte. Nos ajude com a divulgação da nossa Web Rádio Verdade e Luz. Divulgue em seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram e outros que tiver. Ficaremos muito agradecidos e felizes com essa sua atitude de divulgação da doutrina espírita. E se você quiser entrar em contato conosco, se quiser enviar seu comentário, sua sugestão, aqui está o nosso número de WhatsApp. Código de área 16, número 920-009835. Muito obrigado, até o nosso próximo encontro. Muita paz.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.